Começa o novo programa Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde, com o apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Aqui, falamos sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta. Chegamos conectados em mais um programa Conectadas e mais um programa Pedaleira aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a rádio mais livre de todas, 930 AM e nas redes sociais Cultura, Rádio Cultura de Curitiba.art.br, tá bom? Márcio, muito obrigada aí pela conexão. Pode me interromper e me avisar o que você achar, porque é sempre bom quando você participa do programa também. E além do Márcio, a gente está aqui também, já vou anunciar, Muriel, minha amiga, Veluza, Muriel Veluza, de Paranaguá, mais uma vez no programa Pedaleira, porque te admiro, porque quero muito saber da sua perspectiva dos assuntos que a gente vai trazer hoje, porque você é uma cicloviajante, uma mulher linda, carinhosa, acolhedora, forte, voluntária em várias organizações. Então, Muriel, seja muito bem-vinda mais uma vez no Pedaleira.
Obrigada, Tisa. Tá me ouvindo?
O áudio eu não consigo ouvir, vamos ver como é que vai estar.
Não dá para ouvir?
Agora consigo.
Dá para ouvir?
Sim.
Ok. Muito obrigada, Tisa. Eu te admiro. Eu te admiro. Vou silenciar aqui para ter um som. É muita tecnologia para uma pessoa só. Gente.
É demais.
Muitíssimo obrigada. Eu admiro demais o teu trabalho, os teus projetos, a família toda, esse movimento incrível em Curitiba que possibilitou a gente conhecer tantas pessoas. E uma vez que a gente se mobiliza dessa forma pela cidade e conhece a cidade, assim, o ritmo da bicicleta, é muito, muito difícil assim, gostar ou se adaptar a outro ritmo. É muito difícil também não ver, observar e lutar por certas coisas que são tão importantes que não deveríamos estar lutando, deveria ser uma coisa natural. E, no entanto, se torna uma luta, né? Por isso, essa palavra de ativismo, a gente não gosta muito pelo que ela leva, né? O que seria assim, a gente não fosse ativista, né? Mas a gente acaba sendo ativista do que for, da cidade viva, de cidade para pessoas, de cidades mais lentas, do respeito ao ciclista, ao pedestre, à vida mesmo, né? E muito obrigado pela existência desse programa, sei da dificuldade, como não é fácil, né? E ter pautas todas as semanas tão interessantes, e pessoas veio acompanhando a conversa também depois, quando veio o Alexandre em várias oportunidades, e tantos convidados que vêm de um gabarito incrível. Então agradeço demais você convidar pessoas do ponto de vista da sociedade mesmo. O que eu faço é só ando de bicicleta mesmo, e a gente é ativista por causa disso, né? Então, muito obrigada. E falando mais de coisas tão assim, fortes e necessárias, como é o respeito a todos, mas especial a nós mulheres no trânsito e na vida, né? Na caminhada. Então, muito obrigada pelo espaço. A rádio também.
Muriel, querida, você está nesse hall de pessoas que enobrecem esse programa com comentários, com a participação, com conhecimento, com a experiência. É muito rico o programa por causa de você. Você nomeou outras pessoas, né, que são também muito queridas e trazem uma perspectiva que é o que a gente quer trazer, pluralidade, informação, pesquisa. E você sempre traz isso, né, que você só pedala, mas esse pedalar é o quê, né? É acessar a cidade, desenvolver rotas, encarar as dificuldades e saber ter um olhar crítico sobre isso. Por isso você falou, a gente não consegue deixar de ser ativista ou de deixar de ser tocado e afetado por isso, porque a gente não vai sucumbir, não vai desistir, mas ao mesmo tempo algumas coisas doem.
Demais.
E daí não dá pra ignorar, porque nos afeta. Você sabe que para falar sobre esse programa, a gente está numa sequência de programas que o último, por exemplo, e eu acho que eu vi você lá no programa, você estava lá, a gente estava falando da Marina, né? Marina Harcourt, Então, é uma vontade. A Marina Harcourt, para quem não sabe, no último programa a gente explicou, uma ciclista, cicloativista, mulher, ocupando seu espaço, estando onde devia estar, mas uma colisão com um motorista que estava alterado por álcool atingiu a Marina em São Paulo há quantos anos atrás? Agora me perdi.
Ah, mas, eu acho que foi 4 anos, né? Demorou 4 anos o julgamento, aliás, nem teve ainda.
E nem teve. Então, no último programa, a gente estava falando sobre a riqueza que a Marina trazia nos debates sobre o acesso à cidade, com dados, falando justamente sobre a mulher de bicicleta, a mulher que ocupa a cidade, né, com todo o seu direito e com livre trânsito. E aí ela teve esse fim trágico, trágico para todos nós, que faz com que todas essas questões sejam ainda mais urgentes, né? E porque a consciência desse estado já não basta para que a gente consiga fazer mudanças. A gente, além da consciência, levantar dados, a gente precisa ter ações concretas e uma mudança de comportamento imediata para salvar vidas. E aí, por que que a Muriel está falando que esse programa também não é fácil? Porque a gente, nesse programa a gente vai falar da nossa querida Julieta Hernández, a palhaça Jujuba, cicloviajante, mulher, artista, venezuelana, imigrante, nômade, uma mulher que também estava onde devia estar, pedalando por todo o Brasil, cruzando fronteiras, e teve um acontecimento, um final trágico, e que a gente precisa falar disso para alocar direito o que aconteceu, e daí, através disso, identificar políticas públicas, ou identificar aonde que a gente pode evitar que isso se repita. Então, a Julieta Hernández, há 6 meses, nos deixou, e eu chamei a Muriel porque a gente estava acompanhando de perto, entre amigas, procurando a Julieta, né? A gente estava num grupo assim, vendo que, gente, a Julieta não respondeu faz 3 dias, não respondeu faz 4 dias, quem sabe da Julieta, já avisamos polícia, e a gente foi sabendo aos poucos o que tinha acontecido, até que se revelou no final de janeiro, no meio de janeiro, dia 15, 16 de janeiro, a gente, não, até nem
dia
isso,
5,
né?
Dia 5, acho que foi.
De janeiro?
Uhum, dia 5 que acharam ela e a bicicleta.
E acharam ela.
4, dia 5, por aí. Porque, na verdade, ela parou de dar contato para a família, que não era comum nela, no dia 23 de dezembro. E a partir daí, passaram uns dias e uma amiga, se não me engano, foi assim que começou. Ela viu uma mensagem de uma muito amiga por um comentário que ela fez muito carinhoso com a Julieta. Percebeu que ela era muito íntima da Julieta, a Ana. E ela falou, gente, no grupo de mulheres cicloviajantes, tem uma menina, Ana, que parece que é muito amiga, ela está bem aflita pela Julieta. E a partir dali ela entrou no grupo e aí começou, se não me engano, era dia já 1º de janeiro, uma busca assim desenfreada de todo mundo, né? Até que passou um dia, 2 dias e nada. Então, 2 amigas, a Ana e mais a Mone, foram direto para lá, para o presidente Figueiredo, para buscá-la e apressar, porque quando a gente está perto, parece que as coisas funcionam melhor. E, de fato, a gente foi muito marcante, Tisa, porque a gente estava tínhamos feito um daqueles aplicativos, colocado todo mundo, daqueles que acompanha a pessoa, e a gente estava 360, um nome que tem o aplicativo, e a gente estava acompanhando a Anne e a Mone, porque a gente estava assustada com elas indo lá também, né? Porque estavam indo sozinhas a um lugar que a gente não conhecia, nós achávamos perigoso, né? Apesar de que o mundo todo estava olhando elas, mas e esse aplicativo ia passo a passo. E eu lembro essa noite, eram 7 horas da noite, e os passos se apressavam no aplicativo. Me dá até arrepio. É um triste demais. O da Julieta, todas são tristes, né? Essas histórias a gente não queria estar contando, mas o da Julieta, por ser tudo isso que você falou, Tisa, mulher, bonequeira, palhaça, artista, cicloviajante, imigrante, né? Migrante, ela identificou a vários setores, inclusive a mim mesma, o único que não me cabe é o de artista, que eu não sou, palhaça, que eu não sei, né? Mas o resto é tudo me perpassa, me sinto super identificada com tudo isso, né? Então juntou muitos grupos e sem dizer que ela era queridíssima e passou anos no Rio de Janeiro e no Brasil. Então, por ser de nacionalidade colombiana e venezuelana também, envolveu também os dois governos, né? Aí já entrou a UCB, muitos coletivos, né? A Ciclo também, enfim, o Brasil todo. E acabou entrando o mundo, e a irmã que morava na França entrou também o governo francês, e aí entrou a parte europeia, e enfim, foi um... Você deu tudo isso, né? É, mas é muito triste e a gente luta para que isso não aconteça, né? E que não seja feminicídio, eu acho assim, chega a ser hilário, né? O que, que é isso?
Não está falando
sobre isso, né, Paty?
É porque a gente sonha, a gente não quer partir do lodo, a gente não quer partir daquilo que é muito, do que é básico. A gente está falando, como a Muriel falou, começar esse programa a falar de respeito a todos e todas, mas principalmente esse corpo da mulher, que é um corpo que é subjugado, que é desrespeitado, que é violentado, e ele precisa ser reconhecido como um crime, né? Então eu vou fazer o seguinte, a Muriel, ela falou da irmã da Julieta, então você está falando da Sofia, né? Sofia
A irmã Sofia, ela mora e nesse momento está na Venezuela, porque a vida dela se virou de ponta cabeça, a mãe também, né? Nesse momento acho que está na Venezuela, mas ela mora na França, nesse momento estava até fora da França, mas faz anos ela morava na França, né?
Isso, eu falei com a Sofia, inclusive acabei de falar com a Sofia, nem sei qual que é o fuso horário de onde ela está no Venezuela, e como eu falei até inclusive no Stories aqui, anunciando o programa de hoje, a gente tem um timing para falar. Por que, que a gente está falando da Julieta Hernández? Porque além de várias bicicletadas, vários eventos que vão acontecer no Brasil, relembrando, trazendo a necessidade de informação, de memória e de manifestação diante do que está acontecendo, a gente também acabou de sair da Semana do Imigrante, Semana do Brasil, no Brasil, do Imigrante. E a Julieta, como ela é potente, ela também chama esse assunto, ela também coloca isso na mesa. Então, a gente está tendo três bicicletadas que eu fiquei sabendo na Venezuela, e por isso que a Sofia não pôde participar do programa aqui com a gente. A Sofia está organizando uma grande bicicletada, um grande evento na Venezuela, não sei se em Caracas, será que é em Caracas?
Acho que várias cidades se articulam, na dela deve ser em Caracas, né?
É verdade, era várias cidades. E ela vai acontecer no dia 29. Então hoje é dia 26 de junho, a gente está falando de acontecimentos de agora. Dia 29 de junho vai acontecer um grande movimento que a Sofia está organizando na Venezuela, que vai ter uma bicicletada junto com paradas e muitas atrações culturais, porque é isso, a Julieta, e todos nós somos muito potentes, e a Julieta juntava todos esses cenários, todas essas potências. Ao mesmo tempo, por causa da Semana do Imigrante, a gente vai ter também no Rio de Janeiro, deixa eu ver que dia que vai ser, uma bicicletada também lembrando do caso da Julieta, pedindo justiça pelo caso da Julieta, dia 28 de junho vai ser em Roraima, e dia 29, dia 30 de junho no Rio de Janeiro. Eu só tenho isso até agora, tá? São 190 dias sem Julieta. Então, dia 30 de junho no Rio de Janeiro, dia 28 de junho em Roraima. Porque a gente está na Semana dos Refugiados, melhor dizendo, a gente está na Semana dos Refugiados aqui no Brasil. E eu vou trazer para vocês aqui, para a gente contextualizar melhor, uma apresentação aqui que eu fiz, para quem não sabe o que aconteceu com a Julieta, ou fazer um resumo aqui do que aconteceu. E vou chamar, Muriel, a Sofia, como ela não pôde falar com a gente, ela indicou a Vânia Andreia. Você falou já com a Vânia? Conhece a Vânia?
Não conversei com ela.
Ela é da União Brasileira de Mulheres e ela vai dar um panorama pra gente, porque a organização União Brasileira de Mulheres também está tomando essa luta e está pontuando o que, que aconteceu e o que precisa acontecer. Por que, que a gente precisa falar de algo que dói, mas é necessário. Então é assim, ó, gente, faz 6 meses que a Julieta Hernández foi vítima de um crime brutal, que deve ser reconhecido como feminicídio com motivação de xenofobia. Então a gente está falando aí de um cenário onde o estrangeiro é mal visto, o estrangeiro não tem apoio, esse refugiado, imigrante, não tem políticas públicas e nem ações promovidas pelo coletivo de integração. São pessoas que vêm de uma procurando melhor condição de vida, geralmente vem com muita garra para trabalhar, vem com muito conhecimento, muita cultura para trocar. Então, é interessante para toda a sociedade, para a humanidade, que a gente tenha um pensamento de acolher imigrantes e refugiados. Então, o feminista, então, é bom a gente ter isso como noção, tá? Que a xenofobia é um crime e deve ser combatido. E o feminicídio é quando o fato de ser mulher agrava o que acontece com essa vítima. Agora estou falando com a vítima. É por ser mulher, acontece com ela as atrocidades que acontecem. Então, isso tem que ser indicado e reconhecido como feminicídio para que a gente tenha punições e tenha um cenário mais claro até para combater esse tipo de crime. A Declaração de Viena Internacional e a plataforma do Plano de Ação de 93 do governo brasileiro reconhecem a eliminação da violência contra a mulher em ambientes públicos e privados como uma obrigação dos direitos humanos, tá? A gente está falando de algo universal e humano. Diante desse arcabouço jurídico, a União Brasileira de Mulheres, representada aqui no programa, já vou chamar ela, pela Vânia Andréia. Então, a União Brasileira de Mulheres e os familiares da Julieta reiteram a importância de assegurar as medidas adequadas e plenas para reparação, especialmente no que tange à obrigação do Estado brasileiro investigar, julgar e punir os responsáveis por violações, né? Esse era o resumo que eu tinha pensado. Bom, acho que é isso aí. Acabei não trazendo detalhes. É muito difícil da gente falar. Eu, sem querer, acho que pulei essa parte de explicar o que
aconteceu. Justiça, teve uma nota que a UNB fez, a União Brasileira de Mulheres fez, né? De repúdio, quando saiu essa sentença. Eu estava lendo esses dias ali. Acho que a Vivian também deve estar no meio. Nota oficial, né? O Ministério das Mulheres vem ao público manifestar apoio à ação articulada pela União Brasileira de Mulheres e familiares da Julieta. Acho que uma nota pelo não ser tratado como feminicídio, né?
Sim. E até,
mas é terrível.
Antes de eu chamar a Vânia, eu queria compartilhar com você que esse lado pessoal nosso de encontrar, de se aproximando de tudo que aconteceu, que era num grupo, né, de WhatsApp das mulheres, principalmente...
De mulheres cicloviajantes, temos um grupo de mulheres cicloviajantes e foi ali que entrou a Anne com aquela situação de uma amiga ter visto e tal, e aí começou a... Porque a gente não sabia detalhes, se a Julieta costumava se comunicar frequentemente, e ela nos alertou de certa forma que era muito raro essa não comunicação do dia 23, não existia isso. Então, a partir daí, foi mais forte a procura e o ser incisivo com as pessoas que a gente ia falando em consulados, em lugares mais oficiais, falando que não era normal, não era porque era só 4 dias, 5 dias, que era muito importante ir rápido, porque era muito raro, né? Essa não comunicação. E muita informação encontrada, né?
E como a gente, como comunidade sensível, abalada, estava buscando como transformar e para onde apontar essa luta. E eu lembro que a gente fez aqueles documentos, né, levantando o que nós podemos contribuir, aonde que a gente sente que aquilo... Que o cenário é perigoso, que o cenário é ameaçador. Então a gente levantou ali várias questões, mas uma que ficou claro é que não se pode deixar de reconhecer que existe um feminicídio, que é uma questão do corpo da mulher na cidade, no espaço público ou privado, que está especialmente ameaçado. Vamos fazer o seguinte, Márcio,
seria muito bom se surgissem coisas efetivas no sentido daquilo que muitos grupos foram atrás e ainda estão em vários gabinetes, aí a criação de uma lei, de um acolhimento melhor, centro de acolhida para mulheres nômades ou para pessoas nômades, artistas.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.